Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje de manhã, reunião um pouco atípica, mas que se prende precisamente com uma audição com o senhor relator especial das Nações Unidas para o direito à água potável e saneamento, o senhor Leo Heller, que já esteve connosco anteriormente, precisamente na visita que fez a Portugal em dezembro de 2016 e na sequência da qual foi elaborado um relatório dessa missão a Portugal, que certamente será objeto de apreciação nesta audição. Eu queria agradecer ao senhor relator o facto de estar aqui connosco hoje e de podermos conversar sobre uma matéria tão importante como é o direito e o acesso à água potável de qualidade. A grelha que vamos utilizar para esta audição é uma grelha simplificada, em que o Sr. Relator fará uma exposição inicial de cerca de 10 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares colocará as questões e as opiniões, comentários que entender, 5 minutos cada um, e depois o Sr. Relator voltará a responder no final. E porque temos plenário às 10 horas e temos que agilizar o mais possível esta audição, que vemos com um grande interesse, daria desde já a palavra ao Sr. Leo Heller, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso, o trânsito lisboeta hoje não colaborou muito. Eu vim de um pouco distante daqui. É um grande prazer voltar a me reunir com a comissão e eu agradeço muito a disposição de vocês de me receberem. Eu vou fazer uma breve contextualização da razão da minha vinda a Portugal, do meu retorno a Portugal. Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos são incentivados a fazer duas missões a países por ano, né? Então, no caso particular do mandato de água e saneamento, né, vocês devem se lembrar, eu sou o segundo relator, a primeira relatora foi a Catarina de Albuquerque, portuguesa. Catarina fez 15 missões a países, eu fiz 6 até agora, estou iniciando o meu quarto ano, né? Então, são 21 missões a países, o que corresponde a 10% dos países do mundo. Então, é possível perceber que é um pouco limitado o alcance das missões, né? Nós conseguimos olhar com uma certa profundidade alguns países e deixar outros. Por essa razão, as missões, em geral, se encerram nelas mesmas, né? Não há um segmento, um monitoramento do que acontece. E eu decidi fazer uma coisa um pouco ousada, que é um projeto de seguimento, de follow-up das missões, não apenas das minhas, mas também das anteriores, né? Então, minha ambição é conseguir fazer um acompanhamento das 21 missões anteriores, né? Eu estou aproveitando uma vinda a Portugal por uma outra razão, estive em uma reunião no Porto essa semana, então me pareceu conveniente aproveitar a vinda e voltar, né? É claro que eu não conseguirei voltar a todos os países, a ideia é principalmente utilizar uma metodologia de enviar um questionário para os governos, para os demais governos, né, para que eles indiquem, atualizem, né, a situação de cada recomendação, mas também fazer outro tipo de, usar outras fontes de informação, né, entrevistas com a sociedade civil, avaliação bibliográfica, atualização das legislações, dos procedimentos administrativos, de tal maneira a informar ao Conselho de Direitos Humanos o que aconteceu desde a visita até esse momento da atualização, né? Então, essa é a razão da minha vinda aqui. Ela, por si só, não encerra esse projeto de seguimento a Portugal. Nós vamos ainda, hoje, depois dessa reunião, tem uma reunião com os vários ministérios que me receberam em dezembro de 2016, mas nós continuaremos em diálogo com a sociedade civil e com outras fontes. Então, particularmente, em relação ao Parlamento português, à Assembleia da República, algumas poucas das minhas recomendações, mas muito relevantes, dizem respeito a medidas legislativas, né, que tinham algum tipo de andamento na época em que eu vi, e que seria muito importante ter uma atualização, não apenas da situação atual, mas também da percepção dos senhores sobre as chances de prosseguimento, de evolução de cada uma dessas medidas. Eu diria que são basicamente três pontos que foram destacados nas recomendações. Uma é exatamente uma possível legislação que reconheça explicitamente os direitos humanos à água e saneamento no país, né? De tal maneira que o país internalize os compromissos internacionais já assumidos, né? A nossa visão é de que é muito importante que cada país tenha uma aderência clara aos compromissos internacionais, e Portugal fez isso muito bem, né? Assinou os mais importantes tratados, apoiou e muitas vezes não apenas votou a favor, foi um dos co-patrocinadores das resoluções relacionadas aos direitos humanos, à água e ao saneamento, na Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos, mas isso muitas vezes é insuficiente. É muito importante que o país tenha um reconhecimento explícito, preferencialmente na sua Constituição, né, mas se não em uma legislação ordinária, porque isso, por um lado, torna essas obrigações mais claras para os governos, para os prestadores de serviços, e, por outro lado, permite à população, né, que recorra à justiça de forma mais clara quando há algum caso de violação, né? Então, esse é o primeiro ponto, o estado dessa legislação aqui na Assembleia. O segundo aspecto, um pouco mais pontual, diz respeito à prática de desconexão. Não sei se aqui em Portugal desconexão se entende. Corte. Corte das ligações de água e saneamento, mas principalmente água, por incapacidade financeira do utente de pagar a sua conta. Isso, a sua fatura. Isso crescentemente tem se consolidado como uma violação do direito à água, né? Não, obviamente não estou aqui dizendo o corte por outras razões, né? Nós sabemos que nem sempre o utente deixa de pagar por incapacidade financeira, mas é possível, né? E há experiências em vários países de conseguir se identificar as razões do corte e quando ela a falta de pagamento se dá por incapacidade financeira, evitar, impedir que esse corte ocorra. Então, se há alguma iniciativa também na Assembleia no sentido de estabelecer uma legislação clara que proíba essa prática. E o terceiro aspecto diz respeito à acessibilidade financeira, né? A informação que eu tive na visita é que no orçamento de 2017 havia sido previsto recursos para as tarifas sociais, para a proteção das pessoas mais pobres no pagamento dos serviços, mas a grande preocupação é que, ok, esse é um passo importante, mas em que medida as pessoas efetivamente se beneficiariam disso, né? Se não seria o caso de uma aplicação automática, né, da tarifa mais baixa quando a pessoa se enquadrasse em determinadas características socioeconômicas, né? Então, basicamente, são os três aspectos. Eu aqui estou fazendo uma tradução do inglês para o português, porque, infelizmente, o relatório teve que ser feito em inglês. Ok. E nesse terceiro aspecto, se há alguma iniciativa, não apenas de inscrever no orçamento, ou se também haveria alguma iniciativa de ter uma legislação que colocasse como obrigatório a aplicação automática das tarifas sociais. Então, basicamente, são os três pontos. Ficaria muito agradecido de ter a percepção dos senhores em relação à situação atual deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Relator. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Manuel Freixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que não é nada fácil em 5 minutos conseguirmos dar uma visão um pouco distinta daquela que consta no relatório. Devo dizer ao Sr. Relator Especial das Nações Unidas, que aliás também do mundo lusófono, o Sr. Leo Weller, que estamos muito satisfeitos por ele ter vindo fazer esta avaliação a Portugal, mas de facto não nos revemos nem no tom, nem na perspectiva do relatório, tal como não o apresenta. E desde logo porque Portugal tem sido apontado internacionalmente como um exemplo de um dos países que mais caminhou nas últimas décadas para atingir um nível dos mais avançados, quer no sentido de servir as suas populações com água de qualidade e quantidade, bem como sistemas de tratamento de efluentes, no sentido de prevenir as doenças e melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de todos em geral. Eu nasci no tempo, infelizmente, em que não havia saneamento em mais de metade do país. Na minha aldeia, 90% das casas nem casa de banho tinham. E, portanto, não foi há tanto tempo assim. E foi o 25 de Abril. A vinda do sistema democrático que levou a que Portugal em 40 anos saísse de uma situação de completo atraso, quer ao nível do abastecimento de água, quer ao nível do saneamento. Então no saneamento a taxa de cobertura era inferior a 50%. Nos sistemas de tratamento de resíduos urbanos era quase inexistente. Aliás, em boa verdade a modernização era mesmo inexistente. Havia lixeiras a céu aberto ou qualquer coisa do género. E ao nível da água, a taxa, porque já havia cidades, etc., enfim, já era um bocadinho melhor, e havendo ainda na altura, eu recordo-me que próximo do 25 de Abril, Portugal ainda teve um surto de cólera. E como sabemos, a cólera é induzida através dos sistemas, nomeadamente em Lisboa. E, portanto, o que Portugal fez, um trajeto ao longo destes 40 anos, foi um trajeto notável. Notável de querer abranger a todas as suas populações, desde a parcela mais ínfima do país até às maiores urbes, a que hoje as pessoas têm acesso, hoje a totalidade da população portuguesa tem acesso à água potável de qualidade excelente, acima de 99%, em 95% do país, e o sistema de saneamento tem uma cobertura de 80% do país, sendo que os núcleos urbanos e os núcleos que estão dentro do solo urbano estão praticamente cobertos, porque ninguém pode pretender que o saneamento chegue a 100% do país, porque até nem é desejável que atinja 100% do país, dadas as circunstâncias de que há pessoas que vivem isoladas, fora de solos urbanos, em quintas, etc., e que têm os seus próprios sistemas autónomos, etc., que aliás nem convém, era impossível fazer uma cobertura total como toda. Portanto, Portugal, neste domínio, deu uma lição. E fez esse percurso porquê? Porque reconheceu que esse era um direito fundamental de qualquer povo para que tenha bem-estar e para que tenha a satisfação das suas necessidades essenciais e básicas. Este era um caminho que nós tínhamos que percorrer. E percorremos e investimos nisto, como não há memória em qualquer outro setor. Nós investimos mais de 12 mil milhões de euros só na feitura destes sistemas nos últimos anos. Este caminho não foi feito apenas, o povo português assumiu isto como sendo um grande desígnio nacional, um grande desígnio seu, hoje é uma lição para todo o mundo e hoje estamos no concerto da Europa, porque isto também foi feito com o apoio da comunidade europeia onde nós nos inserimos e em que atingimos exatamente os mesmos estándares e as mesmas posições que tem a Alemanha, que tem a França, que tem a Espanha, que tem a Itália, não ficamos atrás nenhum destes países ao nível destes sistemas. E eu gostaria de ver, se porventura a visão é esta, a de que só porque existem situações, e eu reconheço que há sempre situações que é preciso andar sempre, é preciso melhorar sempre, eu acho que não acabámos o trabalho. Com certeza que, mas quando usamos o argumento que é preciso fazer mais para digamos, valorizar aquilo que foi feito, então estamos no mau caminho, então mesmo uma equipa que está a ganhar 10-0, podia fazer mais, podia estar a ganhar por 11, quer dizer... Temos que saber ter a medida necessária para não dar uma destrução ou não dar uma visão que pode ser tomada como negativa daquilo que foi feito e do esforço que está a ser feito. E depois, enfim, já não tenho... Mas há uma matéria que eu gostaria que o Sr. Relator Especial tivesse atenção. Nós temos o nosso próprio sistema. O nosso próprio sistema, como lhe digo, está enquadrado na Diretiva da Água Europeia e nós respeitamos integralmente a Diretiva da Água Europeia. Como sabe, a Diretiva da Água Europeia canaliza muito a sustentabilidade dos sistemas por serem serviços públicos, dizendo que eles devem ser suportados pelos próprios consumidores. E portanto, esse é um modelo que é um modelo que, caso contrário, não seria sustentável. Mas eu não me quero enquadrar aí, sobretudo. Eu quero me enquadrar nas preocupações sociais. Como é que o nosso país... Como é que Portugal encara a questão de acudir aos mais fracos e de acudir aos que estão mais desprotegidos em termos de proteção social? E o que se passa em Portugal é que cabe, sobretudo, quase em 100%, e estou a falar no segmento que lida diretamente com as populações, com o cidadão, cabe às autarquias. Ou seja, é um sistema público baseado nas autarquias, o relacionamento entre o cliente final, entre o consumidor final, e a entidade é a autarquia, mesmo que em alta, 80% alta esteja nas mãos do Estado. Nós temos não é bem igual aos outros países, nós separámos a alta, os sistemas em alta, que é os sistemas de captação e abastecimento até aos depósitos, depois a distribuição continua nos municípios. O sistema em alta compete sobretudo ao Estado, aos sistemas intermunicipais. Em alta as coisas estão a 100%, na baixa ainda é preciso fazer muito, nas redes em baixa e na relação. Mas se existe área, senhor relator em especial, se existe área em Portugal que tem efetivamente preocupações sociais sem precedentes, comparado com qualquer outro sistema, seja o sistema da habitação, seja o sistema escolar, seja o sistema da saúde, seja o que for, é exatamente os serviços básicos, porque os municípios apoiam muito os seus municípios e os seus concidadãos, até porque estão muito próximos dele, neste domínio. Não há praticamente nenhum município neste país que não tenha um sistema social de apoio aos municípios, sobretudo nestes serviços básicos. E isso é uma particularidade muito especial. Se o senhor relator especial me disser assim, mas não existe um modelo generalista, não existe legislação generalista que seja igual para todos. Pois não, mas este foi o modelo que nós seguimos. Nós temos situações, aliás, devo-lhe dizer, um número de em 2015, até por razões indiretas, o número que em 2015 havia de déficit, e agora estou a falar no déficit, no sentido da sustentabilidade do serviço, ou seja, que os municípios tinham um déficit anual de 500 milhões de euros na recuperação dos custos dos investimentos que faziam. Isto significa que a própria tarifa e o próprio valor da água e do saneamento não é repassado para os consumidores. Existe um financiamento automático anual de 500 milhões de euros por parte dos municípios. E isto obrigado, muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, porque não estão por dentro das peculiaridades do sistema, para além das políticas sociais. Eu próprio fui presidente, como vários colegas meus que aqui estão, fomos presidentes de municípios, presidentes da Câmara, e todos nós tínhamos um sistema social. Eu devo dizer que a área no meu município, que tinha 30 mil habitantes e 22 mil clientes, a área onde eu gastava mais, onde o município gastava mais dinheiro para apoiar as populações, não era na área da cultura, também tínhamos. Não era na área da habitação, também tínhamos. Era na área dos serviços básicos, do saneamento e da água. Obrigado, as famílias senhor. Numerosas eram todas apoiadas, desde que tivessem mais do que 3 filhos, e devo-lhe dizer que inclusivamente, os valores dos bens, os valores das tarifas, etc., desde que não tivessem abaixo do salário mínimo nacional, não é apoiar todos indiscriminadamente, é apoiar quem precisa. Quem não atingisse o valor do salário mínimo nacional, automaticamente a tarifa de água era reduzida em 50%. Diz-me, mas há uma casa aqui, há uma casa ali, há um exemplo ali que não foi ajudada. Pois bem, mas muitas vezes esses exemplos não, são exemplos que saem. Porquê? Porque nem sequer cumprem os planos, nem cumprem a regulamentação necessária para que nós os possamos ajudar. Porquê? Porque muitas vezes são coisas clandestinas, muitas vezes são ocupações que não respeitam a lei e, claro, e depois dá um exemplo, que é um exemplo que macula, que é uma mácula naquilo que é o sistema em geral.
Temos terminar, e de maneira temos que,
senhor relator especial, eu acho que é muito importante nós termos esta visão e analisarmos este relatório, mas também é muito importante que não demos uma visão negativa ou uma visão que macule o imenso trabalho e aquilo que de bom é feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Relator Especial e poderia dizer o seguinte. Subscrevo integralmente aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Manuel Freixo. Aliás, vou repetir para reforçar algumas das coisas. É sempre importante fazermos estes encontros e lermos estes documentos, mais que não seja para desmistificar um conjunto de ideias que aqui estão transpostas que considero absolutamente injustas. Aliás, fiquei surpreendida de forma muito negativa pela apreciação que é feita. E tenho dúvidas até, e gostaria de que me esclarecesse, se na realidade isto não é um relatório tipo para algumas zonas do globo em que efetivamente estas situações acontecem. Porque este não é o retrato de Portugal. Não é. E não é, principalmente, de há 40 anos a esta parte, em que, como já foi referido, pós-revolução de 25 de Abril, os primeiros investimentos que houve promovidos pelas autarquias foram exatamente nos serviços do saneamento e do fornecimento da água, de norte a sul do país. Fala o Sr. Relator no milagre português. Eu sou católica, mas isto não é um milagre. Isto é resultado de uma visão clara, em primeiro lugar, daquilo que são os direitos humanos. E também me incomodou que eles fossem referidos tanta vez como se fosse algo que aqui em Portugal merecesse menos atenção. Não é verdade. Esta questão é assumida com toda a naturalidade e como uma coisa absolutamente a corrigir nos sítios onde ainda há problemas para colmatar. E então, vejamos, porquê este olhar? Será que só teve a oportunidade de contactar com situações ainda a melhorar? Não há nenhuma sociedade perfeita. Acabou, referiu na sua intervenção inicial, que fez um conjunto vasto de relatórios e lamenta que eles não tenham monitorização. Mas, certamente, andou por países em que esta situação é real, em que as pessoas correm riscos de vida pelas doenças que adquirem por falta de saneamento básico e de abastecimento de água. Isso não acontece em Portugal. Portanto, acho que merecíamos aqui um outro olhar. Pegando também naquilo que foi referido, os governos puseram à disposição, desde o primeiro quadro comunitário, meios de grande dimensão para que fosse possível corrigir estas situações e aí durante os primeiros 10 anos os municípios investiram sucessivamente nisto. Alguns não fizeram mesmo outra coisa. E hoje mesmo se discute neste Parlamento a possibilidade do acesso aos fundos comunitários para o ciclo da água, para resolver ainda alguns problemas pendentes. Portanto, eu diria que nós estamos num estádio que não é o que este relatório demonstra. Este relatório tem recomendações de A a U. Em mais de metade, é quase o abecedário, em mais de metade voltamos sempre a referir a questão dos direitos humanos, que não é um problema, uma questão que, na minha opinião, e não tenho dúvida, que na opinião de qualquer dos grupos parlamentares com assento nesta Comissão e neste Parlamento, possa ser olhada desta forma. E tem havido, da parte de todos os grupos, de todas as forças políticas, uma preocupação em resolver as questões mais básicas, mesmo quando elas estão associadas a situações irregulares, ilegais. E estou-me a lembrar aquilo que se conseguiu, e muito por iniciativa da senhora deputada Helena Roseta, acerca da questão do fornecimento de energia elétrica a situações de bairros ilegais. Pronto. Portanto, isto é um exemplo claro de como em Portugal nós protegemos estas coisas. E por isso dizer, a questão da recomendação sobre as tarifas sociais, eu direi, peço desculpa, não é necessária. É uma prática constante dos municípios. Em Portugal, isto não é automático. Quem deixa de pagar a água não é automaticamente impedido de utilizar a água. Tem um mundo de possibilidades de resolver, inclusivamente, inclusivamente solicitar apoios, sendo que, na maior parte dos municípios, há já hoje a chamada tarifa social, que, por uma questão de comodismo, até abrange muito mais gente do que aquela que efetivamente dela necessita. Isto é uma realidade. E, nesse sentido, eu volto a referir. Os municípios que são grandes agentes da melhoria da qualidade de vida das pessoas, da salvaguarda dos seus direitos, suportam também, como foi referido, um déficit pelo fornecimento, muitas vezes, abaixo do custo daquilo que são os serviços básicos, entre eles a água. E, Sr. Presidente, eu peço que a Sra. Deputada Helena Roseta possa usar 30 segundos, porque gastei muito menos tempo.
Eu peço desculpa, mas nós não vamos ter tempo, Sra. Deputada, para prolongar o tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Obrigada também ao Sr. Relator por estar presente nesta comissão e nos fazer rever quer o relatório, quer aquilo que são as práticas que temos no terreno hoje em dia. Eu quero iniciar por dizer que os direitos humanos não são uma teoria. E não são uma teoria e podemos ver na prática que, não obstante termos avançado em Portugal nos últimos tempos, e apesar de em 2013 ter havido vários processos legislativos que levaram à privatização e a alguma incapacidade pública de agir sobre as empresas de água e saneamento, que o Bloco de Esquerda não concorda e que tentou reverter também em 2016 e 2017. Houve também uma iniciativa legislativa de cidadãos, se não estou em erro, com cerca de 46 mil assinaturas, que indicava isso mesmo, que o direito à água e ao saneamento é um direito humano, é uma exigência da população portuguesa, diga-se assim, e o Bloco de Esquerda voltou a apresentar essa iniciativa que foi chumbada por PSD, PS e CDS-PP já no início de 2017, e que basta ver, e agora vou reportar à cidade por onde fui eleita, que é a cidade do Porto, a segunda maior cidade do país, em que temos 50 cortes de água diários na cidade. Ainda recentemente eu estive nas águas do Porto a tentar perceber a possibilidade de implementação de uma tarifa social, que não existe na cidade, quer dizer, agora, por proposta também do Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal do Porto, houve uma deliberação para a existência, ainda não existe, com apenas 19 votos a favor e 18 contra, ou seja, por uma unha negra. Não me parece que seja uma questão tão clara e tão evidente da necessidade da manutenção de direitos humanos e da tarifa social para pessoas que não têm possibilidade de pagamento. E que a ERSAR, desde 2009, aconselha esta mesma prática, a existência de uma tarifa social. E volto a referir que basta ver a cidade do Porto, a segunda maior cidade do país, não existe tarifa social da água, foi deliberada recentemente, em dezembro, e não existe ainda não foi aplicada. E diga-se que houve bastante votação contra, apenas proposta do Bloco de Esquerda, com o PCP e o PS a votar a favor. Dizer que esta tarifa social da água é de implicação e de aplicação dos municípios, ou seja, será automatizada e o mecanismo é o mesmo que utilizado para a energia, mas depende de cada município a aplicação dessa mesma tarifa social. E a questão do saneamento. Também visitei recentemente ilhas da cidade do Porto que continuam a ter apenas casa de banho exterior e comunitária, ou seja, mais uma vez, na segunda maior cidade do país, que com certeza no interior e as desigualdades sociais e territoriais serão mais evidentes, com certeza, mas estou apenas a utilizar como exemplo aquilo que conheço. existem várias habitações que, além de pequenas, não têm casa de banho interna, têm casas de banho comunitárias, o que não me parece que preveja esta questão do saneamento. Tendo em conta este panorama que nós temos e que posso relatar, gostava de questionar também relativamente a algumas iniciativas que têm a ver com a garantia de um mínimo de consumo para a primeira necessidade, ou seja, qual é a perspectiva e a opinião que tem sobre a possibilidade de existência de um mínimo gratuito para fazer face a necessidades primeiras. Qual é o entendimento que tem das privatizações dos sistemas de água? Também se falou aqui do modelo consumidor-pagador e gostaria também de ter a sua perspectiva. E relativamente à seca que temos vindo a sentir no país, já houve melhorias. No entanto, durante este verão houve situações em que tivemos que deslocar água de umas zonas para outras para garantir o consumo humano. Já não estamos a falar de consumo animal ou de agricultura para consumo humano. Houve algumas declarações que poderiam dar indicação de aumentos da água para consumo humano. Nós entendemos que tem que haver alternativas e outras formas de pensar o acesso à água e o acesso universal e este direito humano. Gostaria de ouvir se tem exemplos e outras situações que tenham acontecido em que a escassez da água levou a alterações que não tenham implicado no aumento e na indisponibilidade para consumo humano, mas reestruturação da forma de consumo, sendo que eu deixo aqui também um valor: 20% da água é utilizada para consumo doméstico, cerca de 80% é utilizada para agricultura e pecuária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rodo. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Cumprimento também o Sr. Relator, agradecendo também a sua presença. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte: eu creio que na outra audição, que quando esteve presente aqui na Comissão, fiz essa referência e faço hoje novamente aqui, porque eu creio que ela é justa e é verdade que tivemos uma evolução, eu diria, até após a Revolução do 25 de Abril, muito significativa no que diz respeito ao investimento neste tipo de infraestruturas, quer no que diz respeito ao abastecimento de água, quer no que diz respeito ao saneamento. O saneamento, uns anos mais à frente, teve a evolução mais significativa e há necessidade, e reconhecemos naturalmente que há necessidade de continuar a investir a este nível, muito também no que diz respeito à renovação das próprias redes. E ainda ontem na Comissão discutíamos aqui uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, exatamente nesse sentido, de no quadro dos fundos comunitários que estão adstritos ao ciclo urbano da água, que houvesse um reforço não só do investimento, mas um reforço no tipo de operações e no tipo de candidatura a poder ser feita e que todos os municípios pudessem ter efetivamente essa possibilidade sem qualquer tipo de imposição no modelo da candidatura e a possibilidade de se candidatar individualmente, porque essas são questões que para nós continuam a estar presentes e ser fundamentais. Mas voltando ainda um pouco atrás, a evolução do nosso país, nomeadamente um conjunto de indicadores de saúde, pode não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. E nós evoluímos de uma forma muito significativa, como estava a dizer, por exemplo, a esperança média de vida, a redução da mortalidade infantil, a redução das complicações também no que diz respeito à saúde materna. Obviamente houve um investimento nos serviços de saúde, mas isto também está muito associado ao investimento que foi feito por parte dos municípios no que diz respeito ao abastecimento público e ao saneamento, que permitiu de facto este salto qualitativo. O que é que eu quero dizer com isto? Houve de facto esta evolução, não está tudo resolvido e há necessidade ainda de continuar a investir relativamente a esta matéria. Sobre as questões que aqui trouxe e o conjunto de recomendações sobre os direitos humanos à água e ao saneamento, para o PCP isso é muito claro. Aliás, nós acompanhamos e saudamos inclusivamente a aprovação por parte das Nações Unidas de uma forma muito clara a consagração deste direito e já trouxemos inclusivamente iniciativas à Assembleia da República na consagração, para a consagração deste, consagração que ele fique expresso na lei como direito. Já trouxemos e ainda nesta legislatura trouxemos iniciativas neste sentido, inclusivamente reapresentámos também uma proposta que foi subscrita foi uma iniciativa de cidadãos com 43 mil assinaturas e que efetivamente fazia essa proposta. Para nós, e isso não vi de referência, pelo menos de uma forma explícita ou de uma forma mais clara, mas confirme no seu relatório, para nós a garantia do direito à água não... ou para a garantia do direito à água, é fundamental que quem faz a gestão destes sistemas sejam entidades públicas. Porque a participação de entidades privadas vai logo desvirtuar aquilo que os principais objetivos. E nós temos isso bem evidentes no nosso país, em algumas autoridades ou em alguns sistemas, em que a sua gestão é privada e claramente... A sua prioridade não é melhorar o serviço público, não é prestar um serviço público de qualidade, mas é sim a obtenção do lucro. E para nós é fundamental, e também apresentámos iniciativas nesse sentido, que para garantir o direito à água, para garantir serviços públicos de qualidade neste setor, é fundamental para nós que sejam geridos por entidades públicas, porque é que sim que salvaguardamos efetivamente a sua qualidade e que o interesse que está a ser salvaguardado é um interesse público e não um interesse privado. Sobre as questões do acesso, as questões de tarifas e sustentabilidade financeira. Há aqui uma questão que também queria colocar relativamente a esta matéria, que é, nós temos os sistemas, a competência relativamente à água é uma competência dos municípios. Houve, de facto, alguns municípios, conjuntamente com Águas de Portugal, criaram sistemas multimunicipais, ou existem também sistemas intermunicipais, e há municípios que continuem a assegurar a gestão em alta. A baixa, no fundamental, são municípios. E eu creio que este também é um aspecto que temos que ter em conta, que é a autonomia por parte dos municípios no exercício das suas competências, que é um princípio da nossa Constituição e que nós consideramos que deve naturalmente ser salvaguardado. Mas há várias situações no nosso país, mas já agora trazia aqui mais uma, que é, há muitos municípios que apresentaram propostas para, no quadro do seu tarifário, para a redução de tarifas para as populações com menores rendimentos, e que é a própria ERSAR que não dá pareceres positivos e restringe a dita tarifa social à taxa de disponibilidade. Não nos parece adequado quando os municípios têm autonomia na gestão no que diz respeito a esta competência. E depois há um outro aspecto. A ERSAR tem tido um conjunto de competências que nós consideramos que vão muito para além daquilo que deve ter, porque vai ingerir muitas das vezes naquela que é a autonomia por parte dos municípios, e nós isso não acompanhamos. Por exemplo, há um conjunto de recomendações por parte desta entidade reguladora, que são recomendações, mas que refere que todos os custos associados ao abastecimento de água, aos investimentos, tudo aquilo que relacionado com isto deve ser traduzido na fatura. Nós não temos esta perspectiva, porque isto a ser assim não vai conduzir a uma redução de custos, muito pelo contrário, não vai reduzir a uma redução de preços para os utentes, vai conduzir a um aumento dos presos. E mais uma vez eu colocava aqui com uma grande importância a questão da autonomia dos municípios relativamente a esta matéria e de não ingerência da entidade reguladora naquilo que são matérias de competência por parte dos municípios.
Sr. Deputado,
vou terminar, Sr. Presidente. Isto às vezes pode parecer, isto exigiria se calhar uma maior pormenorização para se perceber todo este conjunto de mecanismos, mas a verdade é que foram feitas alterações à lei, nomeadamente com o anterior governo, que nós não acompanhámos, mas que aquilo a ser aplicado à letra, este conjunto de recomendações, o que vai colocar é um conjunto de aumentos. E muitas das vezes, contrariamente à vontade dos municípios, porque a ERSAR tem poderes para intervir relativamente a estas matérias.
Obrigado,
estas são questões que nos preocupam, obviamente, da parte do PCP, o direito à água. É um direito que deve ser assegurado a todos os cidadãos, não há dúvidas nenhumas, que os seus custos devem naturalmente ser acessíveis e respeitando aqui naturalmente o poder, a autonomia, neste caso concreto,
dos municípios. Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Só dar aqui uma breve informação ao Sr. Relator Especial. Nós, desde a audição em que o Sr. Relator esteve aqui connosco, há um processo legislativo variado sobre estas matérias da água, mas a recolha que fizemos é que aprovámos, entretanto, uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo que disponibiliza os mecanismos estabelecidos para a atribuição automática das tarifas sociais da energia às entidades competentes em matéria de abastecimento de água e, portanto, coloca essa questão da tarifa social da água. E aqui é evidente que há muitos municípios, a generalidade dos municípios têm tarifas sociais, têm escalões que permitem, de facto, a famílias, por diversos critérios, terem redução da tarifa da água. Aqui a questão que se coloca é dessa tarifa ser automática, portanto, e isso é um outro problema que está colocado e portanto esta matéria é diferenciada, Srs. Deputados, eu vou já terminar. Esta matéria é muito diferenciada de município para município, apesar de ser certo que há uma tendência para que os municípios em geral tenham uma redução das tarifas por razões sociais, a questão que se coloca é de facto o problema do automatismo, como aliás acontece já em relação à questão da eletricidade. Aprovámos também uma resolução que recomenda ao Governo que promova a divulgação dos dados referentes à qualidade da água junto aos consumidores de uma forma simples e eficaz, e portanto esta também deixo-lhe aqui, e aprovámos uma lei, aqui é a lei 44/2017, que estabelece o princípio da não privatização do setor da água. Portanto, está aprovado, está aqui também. Neste momento estamos num processo legislativo, num debate em que se discute precisamente, e acho que há um certo consenso parlamentar no sentido de se conseguir chegar a um texto comum, que é da fatura da água refletir toda a informação sobre a qualidade da água, sobre um conjunto de parâmetros relativamente à água. Não só à água, também outros aspectos, saneamento. E, portanto, essa é uma matéria que também está aqui em debate e achamos que é possível, nesta sessão legislativa, chegarmos a uma conclusão sobre essa matéria. Sr. Deputado, eu pedi-lhe, por favor, que fosse muito breve.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era só para acrescentar aqui um elemento que me parece importante. Sendo rigorosamente verdade o que foi dito pela bancada do PSD e pela minha colega Luz Rosinha sobre o papel dos municípios, que aliás toda a gente reconhece, também as outras senhoras deputadas reconhecem, é também verdade que a entidade reguladora que foi criada nesta área, que regula os problemas de água e saneamento, impõe aos municípios o cumprimento de determinadas tarifas, mesmo contra a vontade dos municípios. Portanto, impõe o cumprimento de tarifas que correspondam ao custo efetivo e real da água. Portanto, nós temos aqui um problema que não é um problema nem com o Governo, nem com os municípios, é com a própria entidade reguladora. Portanto, houve bastantes conflitos entre os municípios e a entidade reguladora, porque a entidade reguladora quis aplicar a regra de que a eficiência e a eficácia têm que ser traduzidas no custo, e isto, em alguns municípios, os municípios tinham preços de águas muito desiguais, isto em alguns municípios criou tensões muito grandes. Este é o problema, não é o problema de não haver a preocupação e de não haver cumprimento dos direitos humanos, porque isso há. O que houve foi aqui uma forma de obrigar os municípios a praticarem um custo por via de uma entidade reguladora ao qual os municípios não podem fugir.
Muito obrigado,
e isso
deputado.
É que talvez seja um abuso.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Relator Especial. Faz favor, Sr.
Tem pouco tempo, não? Bom, muito obrigado a todos pelos depoimentos. Foram muito ricos e, evidentemente, não convergentes, o que mostra a diversidade que há no Parlamento, que é muito salutar para a democracia, sem dúvida nenhuma. Eu iniciaria dizendo que são ótimas notícias a que o presidente traz. Eu preciso, evidentemente, olhar com mais atenção o texto dessas leis aprovadas, mas elas me parecem muito alinhadas às preocupações que eu levantei no meu relatório. Então, me parece que são progressos muito positivos. O relatório, eu não terei tempo, e eu acho que nem é o ambiente para eu ficar defendendo o relatório, né? Mas eu queria apenas, muito rapidamente, mencionar que o processo de elaboração do relatório eu elaboro uma versão quase final do relatório, envio para o governo dos países, o governo português recebeu esse relatório, ele teve 4 semanas para discutir e circular internamente dos ministérios e me retornou com comentários. Eu diria que foram comentários numerosos, mas que não questionavam a essência do meu relatório. Eram comentários muito mais de acertar alguns dados factuais, ser mais preciso em alguns aspectos. Posteriormente, eu apresento esse relatório no Conselho de Direitos Humanos. Isso ocorreu em setembro do ano passado. Após a apresentação, o governo português, a missão portuguesa em Genebra, tem oportunidade de reagir, de comentar, e houve esses comentários que foram altamente elogiosos e positivos ao relatório, né? Foram na linha, sim, isso está gravado no Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Então, eu fiquei muito surpreso em ouvir algumas das exposições aqui contestando de forma dura, inclusive, o relatório. Quer dizer, o espírito dessa missão não é criticar, expor, é contribuir. É como se fosse uma assessoria de alguém que tem experiência em direitos humanos para mostrar para o país possibilidades, recomendações no sentido de aperfeiçoar o cumprimento dos direitos humanos. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a evolução positiva que ocorreu aqui em Portugal para água e para saneamento, né? Não fui eu, deputada, quem cunhou o termo milagre português. Esse termo foi cunhado, se eu não estou enganado, por um autor inglês, né? Mas o governo português utiliza essa expressão de forma sistemática, como algo, e eu acho que justa, né? Um reconhecimento importante, externo, sobre o que ocorreu em Portugal. Agora, a avaliação que eu faço é uma avaliação que não é padronizada. Esse relatório, deputada, de forma nenhuma é um relatório padrão que eu modifico só o nome do país, né? Vocês podem verificar no relatório que há todas as especificidades do país incluídas ali, né? E é muito. Eu acabo de voltar da Índia, fiz uma missão à Índia em outubro, novembro. O relatório será absolutamente diferente. E eu não tenho na Índia a expectativa de encontrar um quadro semelhante ao que se espera de um país europeu, né? Então, quando uma missão de direitos humanos vem para um país europeu, ele não olha apenas a evolução, a média do atendimento, mas olha para as populações mais vulneráveis. A minha preocupação é com os ciganos, é com as pessoas que vivem nas ilhas, em Porto, para os desempregados, para as pessoas que vivem nas ruas, que não têm casa, para as pessoas que têm famílias numerosas, e isso não é reconhecido quando se cobra tarifa. Então, esse o alerta que se dá. Quer dizer, direitos humanos é olhar para as franjas da população, que na Índia são numerosíssimas, são uma parcela enorme da população, mas que em Portugal são uma parcela muito pequena, não é? Para dizer que direitos humanos é olhar com muita atenção para essa população. E Portugal é um país que tem uma vitalidade econômica tal que é possível, com medidas simples, às vezes legislativas, de forma muito diretas, pequenas mudanças que não vão comprometer a sustentabilidade financeira dos serviços, mas que vão dar mais transparência, vão proteger os mais pobres, vão implementar medidas de tarifa social, vão reconhecer que as populações, mesmo que sejam nômades, também têm direito ao acesso à água e saneamento. Esse é o espírito do meu relatório. E eu penso que ele teve uma capacidade, no mínimo, de provocar uma discussão interna aqui. Eu não terei tempo de comentar as perguntas da deputada, do Bloco de Esquerda. Podemos, se for o caso, ter uma conversa em paralelo. Mas é isso. Eu fico satisfeito de ver que houve uma evolução positiva. Isso vai ser refletido no meu relatório de acompanhamento. E espero, de fato, que as recomendações de A a U, que existem no relatório, não sejam vistas como algo destrutivo, que pretende dilapidar a imagem de Portugal perante o cenário internacional, mas, ao contrário, ela pretende contribuir para o país para enxergar uma face que, muitas vezes, os prestadores de serviços, os municípios, a agência reguladora, não estão muito atentas. O trabalho da ERSAR é pensar o todo, é pensar a gestão, etc. Direitos humanos, às vezes, parece algo um pouco estranho à atividade da ERSAR. Então, precisa vir alguém da área de direitos humanos para alertar para alguns aspectos. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês, o tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Relator Especial, Sra. Leo Heller, por ter vindo cá. É óbvio que acolheremos sempre com muito gosto a sua vinda ao Parlamento, à Assembleia da República. Aguardaremos também a evolução em relação ao relatório e estaremos muito atentos também às recomendações que certamente irá fazer a Portugal, ao Governo Português e às várias entidades portuguesas que tratam destas matérias relativas com a água, sendo certo que o nosso objetivo é sempre proporcionar um serviço de água de qualidade à população de forma universal e também, e temos tido muitos problemas sobre essa matéria em relação às questões relacionadas com o saneamento, com o tratamento dos efluentes, e sim há situações bastante graves. Muito obrigado mais uma vez.